quais são os testes que nós devemos fazer para os indivíduos obesos? Inevitavelmente, olhando para como anda a nossa humanidade, nós vamos ter alunos obesos. Grande parte dos nossos alunos, obviamente, nesse momento que nós enfrentamos e futuramente vão ser obesos, vão passar por um quadro de obesidade. E nesse vídeo eu vou te ensinar quais são os testes, os melhores testes para você aplicar com os seus alunos obesos e saber como conduzir o treinamento. Afinal de contas, para que serve uma avaliação, professor Adonis? As avaliações, elas servem para você prescrever seus treinos.
É mesmo, é?
Mediante isso, sempre que nós tivermos qualquer tipo de aluno, algum aluno que passa por uma patologia, doença crônica não transmissível, um aluno saudável, um aluno obesa, vamos precisar aplicar as avaliações e a partir da avaliação nós vamos poder traçar não somente onde ela, se a pessoa está, onde ela precisa chegar, mas automaticamente prescrever o treino para ela. A grande parte das pessoas que estão nas nossas mãos são obesas. E aí você vai falar assim, Adonis, você é louco, esse aluno meu ele é obeso, não, olha aqui para mim. Existe uma diferença entre a imagem que foi nos implantada da pessoa ser obesa, que era uma pessoa gigante, 180, 150, 160 quilos, e uma pessoa geralmente obesa. E as pessoas geralmente obesas, que não são mais comuns, são os nossos alunos que têm a circunferência abdominal maior do que homens, maior do que 94, mulheres acima de 80. Essas pessoas já se tornam nível de gordura intra-abdominal, visceral, aumentado, que vai gerar riscos para a saúde. A primeira parada que eu quero lembrar e conscientizar a nossa comunidade é: nós temos muito mais alunos obesos, muito mais pessoas obesas no mundo do que nós imaginamos. Esse risco ele se torna substancialmente aumentado a partir de que mulheres têm acima de 88 e homens acima de 102 centímetros. Como eu sei se o meu aluno ele tem um alto risco a nível do nível de gordura dele e apresenta um determinado risco? Como eu sei se ele tem ou não? E isso se diz respeito ao primeiro teste que eu quero sugerir que você faça, Maísa, que é o teste de circunferência abdominal. Ora, ao passo que você tem um teste de circunferência abdominal, você automaticamente possui não somente onde o seu aluno está, é automaticamente onde ele precisa chegar, a nível de saúde. Professor Adonis, meu aluno quer estética, legal, mas para todo mundo que quer estética, antes tem que chegar no nível de saúde. Hey, como uma pessoa que é estética, antes dela estar tá obesa, obesa abdominal, e ela quer estética, beleza, nós vamos chegar na estética, mas antes eu preciso te levar a um parâmetro de saúde. Porque como que você vai ter isso? Não existe uma pessoa esteticamente fenomenal sem antes ter passado pelos níveis de saúde. Faz sentido? Vamos lá, Adonis, quais são as avaliações que eu faço com o indivíduo obeso? Olha, o primeiro passo é saber se aquela pessoa é obesa mesmo. O outro passo é você saber qual é o tipo de tratamento que aquela pessoa tem para a obesidade. Então, o primeiro passo é você identificar se a pessoa é realmente obesa. O outro passo é qual o tratamento. Como assim, professor Adonis? Algum medicamento ela usa? Ela passa com algum tipo de endocrinologista? Ela faz exames de rotina? Como estão os teores hormonais dessa pessoa? Como está a questão endócrina dela? Então, o primeiro passo é, eu sugiro que sejam os testes de bioquímicos, testes hormonais. Porque grande parte das pessoas que chegam num nível desse, de obesidade, se ela não chegou, olha que vem para mim, se ela não chegou por conta do hormônio, ela está, assim agora desregulada por conta da obesidade. Então, essa pessoa está assim hoje, eu tenho certeza que os hormônios dela estão desregulados. E não somente o fato dos hormônios estarem provocando essa obesidade, mas eles estão impedindo com que essa pessoa emagreça. Não somente a nível fisiológico, mas também a nível neural, a nível comportamental. Então, o primeiro teste que eu sugiro são os testes hormonais, Maísa. O segundo teste são todos aqueles que nós fazemos. Maísa, se você for na nossa comunidade, você vai ver lá que tem aulas onde eu ensino quais são as 10 avaliações que eu sugiro que nós façamos na prática. E lá como obeso você vai fazer todas as 10. No entanto, você vai utilizar muitas vezes protocolos diferentes para aquelas que não são possíveis aplicar como obeso. Quais são estas, professor Adonis? A única avaliação que nós vamos ter dificuldade de aplicar com o indivíduo obeso vai ser duas avaliações. Primeira avaliação, avaliação diagnóstica do VO2 máximo. Essa avaliação nós vamos ter dificuldade, porque a pessoa às vezes não consegue correr. Uma pessoa obesa com 180 quilos correndo na esteira vai ser extremamente agressivo para as articulações. E é aí que eu vou sugerir que você faça. Vamos lá, teste VO2 máximo. Adonis, meu aluno é obeso, o que eu faço? Use a bicicleta. Adonis, eu não tenho bicicleta na academia. Faça o teste de caminhada de 6 minutos. Legal? Então, qual vai ser o teste que vai nos trazer extrema preocupação? Teste VO2 máximo, que a pessoa tem que correr. Então, quando você tem um aluno obeso, um aluno idoso, uma pessoa que tem dor no joelho, ela não consegue correr. O que você vai fazer? Adapta. Adapta o teste. Então, o que você vai fazer, Maísa? Você vai adaptar o teste, utilizando o teste de VO2 máximo na bicicleta, protocolo de Balk, que eu ensino na nossa comunidade no curso HIIT na Prática, e também nas lives. Tem duas aulas falando sobre isso, passo a passo, prático, te mostrando. E também nós temos o nosso teste de caminhada de 6 minutos, que também está na nossa, uma aula está lá nas aulas bônus do curso HIIT na Prática, HIIT VO2 na Prática, ok? Legal, então, esse é o teste. O outro teste que vai nos trazer preocupação vai ser o teste de com peso corporal, teste de resistência de força de média duração. E aí, automaticamente, para você aplicar esse teste para essa pessoa obesa, você vai ter que antes identificar como é a função dessa pessoa. Como assim, professor Adonis? Permita-me te explicar, Maíra. Quando você identificar quando você for aplicar esse teste de com peso corporal, de movimento, de resistência com peso corporal, antes de você aplicá-lo, o que você vai fazer? Você vai identificar como é o padrão de movimento dessa pessoa em determinados movimentos com peso corporal que você quer aplicar, que você tem a pretensão de aplicar no seu modelo de treino, na sua metodologia. Como assim, professor Adonis? Vou descomplicar para você agora, essa joia. Vamos lá, está no teu treino com teu aluno, você tem a pretensão de aplicar com ele, com ela, o agachamento, a flexão abdominal e o burpee. E aí você identifica que a pessoa obesa, ela tem dificuldade em fazer o burpee. Aonde você identifica isso? Nos seus treinos que vão anteceder as semanas de teste. A partir daí, o que você faz? Você adapta o treino, você adapta o exercício. Ora, ao invés de fazer burpee, essa pessoa vai fazer polichinela adaptada. Pô, ao invés dela fazer abdominal canivete, ela vai fazer aquele abdominal curtinho, estendendo as mãos e passando a mão do joelho. Ou seja, a metodologia, toca com carinho nas palavras, mas eu quero que você abra o coração para entender. A metodologia é a mesma. Você está fazendo todos os testes como se aquela pessoa fosse uma pessoa saudável. Por quê? Por quê? Porque não é porque a pessoa é obesa que nós estamos fazendo teste. Nós estamos fazendo com a pessoa obesa porque sem teste não tem prescrição. Não existe prescrição de treino sem antes ter feito teste. Ora, uma vez que eu entendo isso, com todo mundo eu vou ter que fazer teste. Cardiopata, eu vou ter que fazer teste. Diabético, eu vou ter que fazer todas essas avaliações. A questão que vai mudar é o quadro clínico e funcional dessa pessoa. Os medicamentos que ela toma. E a partir daí, qual decisão eu tomo no meu teste? De adaptar, de trocar o protocolo. E olha que notícia boa, todos os protocolos estão na nossa comunidade de fisiologia na prática, todos que você vai usar na prática. Faz sentido? Então vamos lá, qual é a diferença aqui de um teste com pessoa saudável para pessoa obesa no teste de resistência de força de média duração, teste com peso corporal? A diferença é que alguns exercícios o obeso não vai conseguir realizar. E tá tudo bem, é normal, é esperado que isso aconteça. Ora, se é esperado, já separe alguns outros exercícios que você acredita que uma pessoa obesa não conseguiria fazer. Já o burpee, por exemplo, já sei que vai ter dificuldade. O que você faz? Adapta um outro exercício. No entanto, os testes vão ter a essência igual. Igual. E aí, Maísa, relacionado ao restante dos testes, faça todos. Teste, por exemplo, de força máxima dinâmica na musculação, tem que fazer. O IFMR, tem que fazer. Teste de movimento funcional, tem que fazer. IMC, faça, que vai te ajudar a ter parâmetros. Circunferência abdominal, relação cintura e quadril, todos os testes devem ser feitos. Quando você se deparar com algum teste que vai trazer dificuldade motora, dificuldade de execução, ou que pode gerar algum tipo de problema futuro, igual, por exemplo, correr para um obeso não é tão interessante. Não tem problema, o que você vai fazer? Pega essa imagem, pega essa perspectiva, pega esse conceito importante que você já deve ter pensado, né? Por isso que você me pediu aqui, e aí o que você faz? Adapta o teste. Hey! Qual é a forma de eu aplicar esse teste que não vai ter sobrecarga no joelho? por conta do peso. Porra, um teste que ele faz assentado na bicicleta, ok, a comunidade ensina isso? Ensina, vou lá na aula do professor Adonis, do Tiradões, e vou estudar. Será que isso vai resolver o problema? Vai, porque você vai prescrever treino na bicicleta, essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta é, ei, eu tenho a bicicleta, eu tenho um aparelho onde ele treina? Não, eu não tenho, Adonis. Ok, qual é a outra oportunidade de teste? A caminhada de 6 minutos, a pessoa consegue caminhar? Consegue, então o teste é para ele. Adonis, onde eu vou aprender o teste de caminhada de 6 minutos? A comunidade de fisiologia na prática tem. Faz sentido? Tem tudo na nossa comunidade.
Caralho, o maluco é brabo.
E eu espero ter passado essa mensagem para todos, ok? Que nós vamos ter alunos que às vezes têm patologias, doenças crônicas na nossa mão. E a coisa que eu quero que todo mundo entenda aqui é, não é um bicho de 7 cabeças. As avaliações devem ser feitas. Não existe a avaliação a ser feita com obeso. Ou a avaliação especial a ser feita com cardiopata, com hipertenso, com diabético, com uma pessoa que tem síndrome metabólica. Não, é, o que existe é o quadro clínico da pessoa que vai direcionar como você vai se portar e quais são as avaliações, os exercícios que você vai adaptar. Porque a essência da avaliação é sempre a mesma. Eu sempre vou querer dos meus alunos como está a circunferência abdominal. Eu sempre vou querer saber como está o movimento dessa pessoa. Eu sempre vou querer saber como está o VO2. Eu sempre vou querer saber como que está, por exemplo, a força máxima dinâmica. Eu sempre vou querer saber o IFMR. Eu sempre vou querer saber como está a resistência de força de média duração. E a partir daí, eu só vou ter que adaptar os exercícios de acordo com aquilo que a pessoa é capaz de performar para me mostrar aquela capacidade. Legal?